Senhores deputados. Meus caros, muito bom dia a todos. Bem-vindos, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentá-los e queria, obviamente, passar de imediato ao nosso primeiro ponto, que é a apreciação e votação das atas 73 e 74, relativas à reunião de 6 e 14 de dezembro. Elas foram atempadamente distribuídas, todos leram. Não vejo nota de nenhuma observação a fazer, portanto, julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém? O Sr. Deputado Emílio Guerreiro levanta o braço, mas é para cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte. E, portanto, as atas estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 2313 do Partido Comunista Português, que determina o cancelamento e a reversão do processo de privatização da CP Carga, Logística e Transportes Ferroviários e Mercadorias S.A., revogando o Decreto-Lei nº 69, de 2015, 6 de maio. O relator, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, está em condições de o apresentar. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu queria, naturalmente, cumprimentar-vos em primeiro lugar e, em relação ao parecer de que sou autor, enfim, ele obedece à estrutura habitual neste tipo de matérias, pelo que eu salientaria apenas aqui alguns pontos que me parecem relevantes. Desde logo, na nota introdutória, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a presente iniciativa, que pretende determinar o cancelamento e a reversão do processo de privatização da CP Carga, Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias, S.A., revogando o Decreto-Lei nº 69/2015, de 6 de maio. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português reúne toda a competência para apresentar esta iniciativa, quer competência constitucional, quer o cumprimento do próprio regimento. A iniciativa deu entrada no dia 6 de novembro de 2015 e foi admitida a 9 de novembro de 2015, tendo baixado à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas no dia 13 de novembro. A Comissão é competente para a elaboração do respectivo parecer. O objeto e motivação da iniciativa prende-se, como já foi dito, por determinar o cancelamento e a reversão do processo de privatização da CP Carga, revogando o Decreto-Lei nº 69/2015, de 6 de maio. Da leitura da exposição de motivos, eu queria salientar que, para além da importância que é dada ao papel estratégico da ferrovia na nossa economia, salienta-se também que o setor ferroviário nacional deve ser uno, assente numa única empresa pública integrada que assegura a exploração, a infraestrutura, a circulação, a segurança rodoviária, a manutenção, reparação e construção do material circulante e a manutenção do sistema. Os autores da iniciativa entendem também que o processo de privatização da CP Carga caracterizou-se por sucessivas ilegalidades, sendo particularmente chocante que a CP Carga esteja a ser vendida por 2 milhões de euros, quando possuía um encaixe em caixa mais do dobro desse valor e tinha no seu balanço ativos superiores a 60 milhões de euros, e recebeu ainda uma transferência de ativos da CP, as locomotivas, com um valor superior a 116 milhões de euros. Por último, os autores da iniciativa alegam que, a haver reversão, a indemnização deverá ser proporcional ao valor da venda, 2 milhões de euros, que significa pagar umas centenas de milhares de euros para impedir uma doação de mais de 100 milhões de euros e que os custos futuros desta opção serão incalculáveis. Face então ao exposto, propõem a revogação do Decreto-Lei nº 69/2015, 6 de maio, e determinam a anulação dos passos dados na privatização da CP Carga. Seria também, talvez, importante eu aqui realçar que a nota técnica desta iniciativa salienta que faça a referência sobre a eventualidade de haver lugar a uma indemnização com consequente cabimento no orçamento do Estado, a entrada em vigor deveria ser alterada, em caso de aprovação, na fase de especialidade, para entrar em vigor ou produzir efeitos após a aprovação do Orçamento de Estado, posterior à publicação da lei. A nota técnica da iniciativa faz também uma exposição exaustiva daquilo que é o enquadramento legal, bem como aquilo que são as resoluções do Conselho de Ministros. Eu, para simplificar, elas estão no parecer de que sou autor e, portanto, não iria aqui talvez especificá-las, porque estão perfeitamente identificadas. Também foram consultadas as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, tendo-se concluído que não há qualquer matéria pendente no que a este assunto diz respeito. Saliento também que, de acordo com a informação disponível, não será possível quantificar, neste momento, eventuais encargos resultantes da aprovação de iniciativa e apreço, nomeadamente no que diz respeito ao montante a pagar a título de eventual indemnização. Em relação àquilo que é a minha opinião, de acordo também com aquilo que me é facultado, guardá-la-ei para o debate em plenário. Em conclusão e por fim, o relatório diz: a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, em reunião realizada no dia 21 de dezembro de 2016, aprova o seguinte parecer, se eventualmente merecer a aprovação dos senhores deputados. O parecer de lei número 23/13, primeira, que pretende determinar o cancelamento e a reversão do processo de privatização da CP Carga, Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias S.A., revogando o Decreto-Lei nº 69/2015, de 6 de maio, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate. É esta a conclusão que está no presente parecer, se vier a merecer a concordância das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É isso mesmo que vamos aferir. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Coimbra e saudar o trabalho desenvolvido na apresentação deste parecer. Apenas uma proposta muito específica e muito concreta relativamente ao ponto 5, e, tendo em conta que um processo, na eventualidade de um processo deste tipo ser levado a cabo, na perspectiva do PCP, as várias opções poderiam estar em aberto. Um processo negocial, um processo de arbitragem, um processo judicial, e, portanto, não havendo neste quadro, no quadro desta proposta, a definição de um caminho de sentido único numa determinada direção, aquilo que nós propomos é que, não sendo possível antecipar à partida que há uma demanda e, como tal, há um resultado antecipado dessa demanda que não se sabe se existe ou não, não se pode dizer há uma indemnização, não se sabe é quanto. Basicamente é essa a questão. E, portanto, aquilo que nós sugerimos é que a frase sem mais alterações, não tirando nada do que está, mas acrescentando apenas no final da frase do ponto 5, na eventualidade de haver lugar à mesma. Pronto, acho que é simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos só aguardar se há mais algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e todas as deputadas e deputados presentes, bem como restante assistência. Nós queremos começar por felicitar o deputado autor do relatório e do parecer, porque ele nos parece bastante bem elaborado e bem fundamentado, sobretudo com uma pesquisa que apraz registar sobre esta matéria, E dizer que esta iniciativa parlamentar é uma das que vale a pena começar a pensar sobre uma avaliação da Assembleia da República relativamente aos processos de privatização que o anterior governo encetou, já que aquilo que se passa com a CP Carga também acontece com outros processos de privatização que, aliás, vamos ter a oportunidade de os abordar nesta mesma reunião. E, portanto, considerando que essa privatização foi, em regra, imposta por uma maioria de direita que governou o país durante 4 anos e meio e levou à beira do precipício e que fez com que tivesse havido várias empresas públicas que desempenhavam um papel estratégico essencial no transporte público de mercadorias e também de passageiros, e que essa tentativa foi comum a todos esses setores de atividade, creio que está na altura de fazer esse debate e essa primeira avaliação das consequências dos processos de privatização. Desse ponto de vista, a iniciativa do PCP tem um mérito indiscutível e espero que em plenário nós possamos aprofundar e desenvolver aspectos que não estão diretamente aqui referidos, nem tinham que estar na altura em que o deputado Pedro Coimbra fez o parecer sobre este relatório, sobre esta pertinência desta iniciativa legislativa. Para terminar, creio que o ponto 5, estou de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, creio que vale a pena colocar isso como eventualidade, porque até poderia dar-se o caso, de o Estado estar em condições de pedir o resgate dessa indemnização, e se isso acontecesse, provavelmente a indemnização não se justificaria. Portanto, em situações de avaliação dos encargos dessa privatização, a indemnização é uma possibilidade, mas não é necessariamente, isto não está necessariamente escrito nas estrelas, que há sempre lugar à indemnização. Portanto, a observação e a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, creio que fazem todo sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, os meus colegas deputados. E sobre este tema, estava aqui a pensar que, só para ouvir o Sr. Deputado Heitor Sousa dizer que o governo anterior levou o país à beira do abismo, valeu a pena fazer 300 quilómetros e levantar às 5 da manhã, que para mim é a frase do dia. O governo anterior é que levou o país à beira do abismo. Relativamente a este assunto, que é um assunto que todos nós já acompanhamos há muito tempo, e a verdade é que nos tempos que correm, em que se fala tanto, que se esbatem as diferenças ideológicas e a velha dicotomia esquerda-direita, e em que hoje em dia a gestão da coisa pública é uma coisa muito mais pragmática, marcada por outros princípios, até muitas vezes mais de caráter numérico e quantitativo que até qualitativo, de facto, nem sempre é assim, e eu acho que este tema é dos temas em que se revelam especialmente as diferenças marcadamente ideológicas. Porque, antes de mais nada, a discussão sobre este tema tem que ser e é uma discussão ideológica, porque se nós pensarmos e quisermos fazer aqui um diagnóstico factual daquilo que era ou do estado em que estavam os nossos transportes, e especialmente esse setor, e o que é que ele contribui todos os anos para o aumento da nossa dívida, mais escondida ou mais exposta, percebemos que, de facto, a situação era realmente calamitosa. E uma das coisas que nós percebemos nos primeiros 15 dias de governação, em 2011, estou-me agora a recordar melhor, em 2011 estava espetacular, Estava bastante bom. Mas depois é que ficou assim. Mas acontece é que logo nos primeiros 15 dias do atual governo foi quando eram entradas uma série de iniciativas legislativas, todas elas versando o setor dos transportes, e a verdade é que quando nós analisamos isso e tivemos a oportunidade de o fazer até em sede de um grupo de trabalho desta área, nós percebemos que, antes de mais nada, a marca primeira que estava neste conjunto de propostas era uma marca, antes de mais nada, ideológica. Ideológica. Porquê? Antes de mais, porque não está tanto em causa a solução do ponto de vista técnico, a solução do ponto de vista financeiro ou o resultado final, está a concepção do que deve ser o serviço público, a concepção de como é que ele deve ser prestado e a concepção de quem é que pode prestá-lo da melhor maneira. E o que também confirmamos, e vai ser engraçado perceber isso na discussão que faremos no local próprio, vai ser engraçado perceber, porque as soluções da própria esquerda não são elas todas iguais. Têm nuances e têm intensidades, e umas são mais radicais ou mais puristas e outras são mais mistas, conforme aliás se tem visto. E portanto vai ser engraçado ver quem é que cede a quem, porque nós sabemos que no fim fala-se o que se disser, no fim vota toda a gente igual. Eu cumprimento o Sr. Relator pelo rigor do parecer que fez. O PSD não tem nada a opor à sugestão, tanto quanto aceite, feita pelo deputado Bruno Dias, porque de facto, do ponto de vista, não sabendo qual é a consequência, também não se pode desde logo afirmar que a indemnização, seja de um euro, seja de um milhão, pode acontecer que sim, pode acontecer que não, haja aqui alguma fé. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos em condições. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda há razões para ter esperança quando os deputados percebem que, afinal, nestas coisas da discussão política existe ideologia. Porque durante anos e anos nós fomos sendo convencidos por alguns que estas decisões e estas matérias não eram de ordem ideológica, eram de ordem gastronómica, seguindo a consigna daquela canção de que eles comem tudo e não deixam nada. E, portanto, como era durante anos e anos uma lógica de que eles comem tudo e não deixam nada, não havia ideologia, havia gastronomia. Eu sobre a fome já não quero estragar a brincadeira, nem quero estragar a piada, porque senão depois torna-se de mau gosto. Há quem descubra que as propostas as chamadas propostas da esquerda, chamemos-lhe assim, como já aqui foi chamado, são diferentes umas das outras, que é mais uma notícia de última hora, que seguramente vai interromper as emissões dos noticiários e vai dar notícia de abertura e fazer emissão especial, porque descobriu-se que as propostas são diferentes umas das outras e, portanto, não andamos todos aqui pelo mesmo diapasão, que ao fim de algum tempo é bom. E esta coisa de, no fim, toda a gente votar igual, antes fosse, Sr. Deputado, antes fosse votar-se tudo igual no final do processo, porque há coisas que, infelizmente, até foi o PSD que aprovou, apesar dos alertas que o PCP tem levantado já nesta legislatura em determinadas matérias. Mas adiante. Eu como quero dizer o seguinte, não vamos fazer neste ponto sobre o parecer a discussão que deve ser feita no agendamento do próprio projeto de lei. E, portanto, estamos seguramente numa altura em que a preparação de cada uma destas discussões é feita olhando para a realidade e para os resultados das decisões. Mas sempre quero dizer uma coisa. O governo anterior, quando tomou posse, invocou de uma forma muito veemente a situação de dívida muito grave em que as empresas do setor dos transportes se encontravam, que era um montante, de facto, astronómico, não gastronómico, mas sim astronómico, de 17 mil milhões de euros, e no final da governação PSD-CDS, esse montante da dívida destas empresas passou de 17 mil milhões de euros para 20 mil milhões de euros, o que é, naturalmente, um resultado invejável para quem fazia tudo e mais um par de botas focando o problema da dívida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não quero desiludi-lo, mas só dizer que mesmo na gastronomia há ideologia. E ainda bem. Sr. Deputado Pedro Coimbra, presumo que queira fazer o resumo da matéria dada. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu, em relação ao ponto número 5, queria transmitir aos senhores deputados que o espírito da construção frásica que está no documento pretendia salvaguardar precisamente essa questão. Aliás, está cá dito, considerando a informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos. Seja como for, eu penso que com o contributo que o Sr. Deputado Bruno Dias deu e com o contributo que o Sr. Deputado Heitor de Sousa reforçou, eu penso que a questão ficará mais clara, pelo que naturalmente a sugestão que deram é naturalmente bem aceita, porque também reforça o espírito da construção frásica do documento. Mas só para salvaguardar que o espírito existente já pretendia salvaguardar essa questão, porque obviamente não está, obviamente, assegurada qualquer necessidade de indemnização. Ela é apenas eventual. Perante isto, Sr. Presidente, se me permite, já agora, para não tomar só a palavra de seguida, mas partindo do pressuposto, por aquilo que eu ouvi, que o parecer vai ser aprovado, partindo desse pressuposto, que, só para não tomar a palavra de seguida, agradecer naturalmente aos senhores deputados, agradecer aos senhores deputados que deram contributos, mas também agradecer à assessoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no caso à Mariana Almeida, que de forma competente, dedicada e empenhada deu um contributo essencial para que este parecer pudesse ter a aprovação, se vier assim a merecê-la, desta Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, vamos abrir uma exceção, uma vez que é do mesmo Grupo Parlamentar do autor. Esqueci o deputado Ricardo Bexiga.
Se me permitissem, bom dia a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Não, eu só queria fazer uma sugestão ao senhor Presidente da Comissão, na medida em que estamos a falar sobre o setor ferroviário, e a semana passada saiu a notícia de que em Espanha, depois de uma reflexão profunda a propósito das implicações da legislação comunitária sobre a organização do modelo ferroviário, o Governo espanhol decidiu em fazer um volte-face da sua organização e, portanto, resolveu fundir numa holding a ADIF e a RENF, que são os congéneres em Portugal, da CP e da anterior REFER, agora IP. Isto significa que os modelos de organização do modelo ferroviário estão em evolução. Aliás, a CP Carga fazia também parte da holding da CP, tal como a EMF, e a sugestão que eu deixava era eventualmente podermos, dentro desta comissão, fazer uma reflexão também sobre esse modelo, sobre a evolução do modelo ferroviário em Portugal, sobre aquilo que eventualmente pode ser a nova organização das empresas ligadas ao setor ferroviário em Portugal e eventualmente até marcarmos uma visita às empresas que hoje fazem parte do universo empresarial da CP e, juntamente com os sindicatos do setor e com outros intervenientes do setor, podermos também aqui no âmbito desta comissão refletirmos em conjunto sobre aquilo que pode ser o futuro de um setor tão importante, não só na área económica, como também na área dos transportes em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São úteis as observações. Julgo que poderão servir de elemento de estudo e de preparação para as intervenções em plenário, e nós temos um conjunto de visitas, inclusive é algo por sugestão do Bloco de Esquerda, que é fazer ainda não sabemos bem o modelo, mas uma reflexão sobre o setor dos transportes. Obviamente se ficaria não completa se não envolvêssemos também o setor ferroviário, e portanto ficam aqui essas sugestões, é a reflexão que faremos em janeiro. E agradeço. Queria também cumprimentar o deputado Pedro Coimbra, sem com isso deixar de incluir a assessoria do Grupo Parlamentar Partido Socialista, nomeadamente a pessoa doutora Mariana, agradecer as observações e dizer que estamos em condições de votar então com inciso no ponto 5, na eventualidade de haver lugar à mesma, uma vez que foi aceito por todos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 115 do Partido Comunista Português, retoma a concessão de serviço público no regime jurídico das estradas nacionais, primeira alteração à lei 34, de 27 de abril, e o relator, o Sr. Deputado Fernando Jesus. Sr. Deputado Fernando Jesus, bem-vindo e tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, o projeto de lei 115/13, do PCP, é comunicado, Sr. Presidente, previsa retomar a concessão do serviço público no regime de jurídico das estradas nacionais. introduzindo assim a primeira alteração à Lei 34/2015, 27 de Abril, a que se refere. O relatório foi distribuído pelos seus deputados, creio que todos dele tomaram conhecimento. Bom, portanto, vou ser breve na apresentação deste relatório. Contudo, é útil, será sempre de referir, que pela leitura do relatório, ou melhor, do projeto de lei, os autores da iniciativa, isto é, o PCP, começam por definir um novo estatuto, da Rede Nacional de Estradas, com recurso a duas dimensões, o uso público privado, viário privado das infraestruturas rodoviárias e o uso privado do domínio público privado, rodoviário, perdão. Isto salienta aqui, como contrapartida do uso privado dos condomínios do domínio, perdão, público rodoviário do Estado e das várias autorizações, parceiros, vistorias, revalidações de instrução de processo, prevê-se a cobrança de taxas nos termos do artigo 73 da lei que foi aprovada em abril do ano passado, número 34/2015, e fixadas pela portaria 357/2015 de 14 de outubro. Sucede que a todas as entidades gestoras de infraestruturas ou equipamentos instalados ou instalados na zona de estradas, incluindo as entidades gestoras de serviços públicos, eliminando-se a isenção, assim, do pagamento de taxas referentes às canalizações de água e esgotos respeitantes a serviços públicos. Assim, consideram os proponentes que foi abandonada a concessão de serviço público que enquadrava o anterior regime jurídico. Os autores concluem que, de um modo particular, são em muitos casos penalizados os serviços municipais que têm, por fim, a satisfação das necessidades coletivas da população dos diferentes concelhos, nomeadamente no âmbito da captação, adoção, tratamento e distribuição de água para consumo público e de recolha, drenagem, tratamento e destino final das águas residuais urbanas e gestão das respectivas infraestruturas, bem como da recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e aos quais a aplicação da presente legislação se traduz num inevitável aumento das taxas. Ficam assim, portanto, são, portanto, pelo quê o Partido Comunista neste projeto pretende alterar esta lei 34/2015, aduzindo-lhe, incluindo aqui um aditamento ao número 7 ao artigo 103, que passo a ler. Ficam isentas de quaisquer taxas as obras de captação e distribuição de água, recolha, tratamento de rejeição de influência e recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos urbanos da competência das autarquias locais, designadamente a instrução de processos, a emissão de parceiros, a realização de vistorias extraordinárias e revalidação de licenças ou autorizações, a ocupação ou utilização da zona de estrada, a ocupação e utilização da zona de servição não edificante. Isto é, em síntese, aquilo que o projeto de lei contempla. Portanto, como disse, introduzindo aqui à lei anterior, à lei 34/2015, um aditamento ao número 7, um aditamento número 7, com ao artigo 103, que passei a ler, acabo de ler, e, portanto, isto é, no fundo, o que se pretende aqui é isentar as autarquias locais de um pagamento de taxas que anteriormente não estavam contempladas. Fui ouvido à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que deu um parecer favorável a este projeto de lei, e da ANAFRA ainda não chegou até o momento a esta comissão, a sua posição. Em todo caso, o Sr. Presidente e os seus deputados, fico à disposição para quaisquer eventuais perguntas que queiram colocar, mas em síntese eram estas as notas que eu tinha aqui para vos ler. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra de saudação ao deputado Fernando Jesus na apresentação deste parecer. Há aqui um enquadramento importante e útil. Ora, eu queria colocar a seguinte questão. Parece-me que talvez seja mais sensato e mais adequado nós gastarmos um bocadinho mais de tempo agora para poupar tempo no futuro, do que despacharmos mais depressa agora e depois ser mais complicado. O que é que eu estou a querer chamar a atenção? Em larga medida, o objeto da proposta do PCP neste projeto de lei já está aprovado. E se nós verificarmos o artigo 259 e seguintes do texto do articulado da Lei do Orçamento, muito do que aqui está, por proposta do PCP que foi aprovada na Assembleia, estas matérias estão abordadas e resolvidas. Não direi resolvidas, mas no essencial estão tratadas. E, portanto, para registro e análise, não só agora, mas no futuro, do processo legislativo, da consulta, até com uma nota de atualidade que me parece que é interessante do ponto de vista da aprovação do documento aqui na Comissão. Eu penso que não faria sentido a Comissão aprovar um documento que ignora esta alteração, embora a lei não tenha sido publicada, não entrou em vigor, mas já existe uma redação final que acho que é hoje de manhã. Portanto, a COFMA aprovou ontem a redação final, já surgiu o decreto hoje de manhã que foi distribuído pelos partidos e, portanto, já temos um texto onde nos possamos agarrar, digamos assim, na redação final da Lei do Orçamento e, portanto, eu julgo que aquilo que mais simples pode fazer é, e mais eficaz e mais adequado até como instrumento de trabalho de apoio parlamentar que os pareceres são por natureza, é realmente essa sugestão de incluir um ponto, um parágrafo, uma referência que indique que até pode citar textualmente, não vejo nada de mal, citar textualmente os artigos do orçamento, que é o 259, 260, 261, salvo erro, a dizer o que é que foi aprovado, porque no essencial isso significa que a proposta já teve ganho de causa, como dizia o outro, já teve vencimento, foi aprovada na Assembleia. E quanto ao resto, nada a assinalar. Pronto. Independentemente do projeto agora não ser agendado, porque o PCP, quer dizer, nesta formulação não iria levar a debate uma proposta que já foi aprovada. Mas essa é a questão agora para a análise do documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que no ponto 2, o último parágrafo, faz referência a essa matéria. Portanto, porventura, fica a sugestão que é nesse último parágrafo se deve ser elaborada ou trabalhada qualquer alteração. De qualquer das maneiras, Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, duas não?
Isso é outra coisa, Presidente. O que estás a referir é outra coisa. É a letra.
É quê?
O ponto 2 do último parágrafo é a letra não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e a todos. Eu, no essencial, o deputado Bruno Dias já referiu aquilo que era a nossa opinião sobre esta matéria, mas antes de mais felicitar o deputado Fernando Jesus pelo trabalho que realizou. Portanto, acho que está muito bem organizado, fez uma boa apresentação e, no essencial, está muito claro naquilo que concerne à proposta do PCP. Em relação a esta matéria, portanto, o nosso comentário era precisamente esse. De certa forma, esta questão está ultrapassada, se for no sentido de fechar o dossiê, clarificar, portanto, concordância total, portanto, não vimos nenhum impedimento sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por felicitar o deputado Fernando Jesus pelo relatório feito e pelo trabalho realizado. De facto, fará falta, creio, completar as matérias conexas com o projeto de lei do PCP, no sentido aqui que foram referidas. E já agora, Sr. Deputado, eu sugeria que, no caso da reversão da proposta do projeto de lei 24.13, primeira sessão legislativa do PCP, sobre a anulação, dito de forma mais corrente, a anulação do processo de fusão entre a REFER e a Estradas de Portugal, eu acho que valia a pena detalhar um bocadinho mais qual é a matéria conexa. Porque se calhar temos um entendimento diferente entre o que é matéria conexa e que é uma matéria colateral. É que eu não estou a ver, do ponto de vista daquilo que conheço desse processo de fusão, que do ponto de vista legislativo existe matéria conexa com este projeto de lei. Existe uma matéria colateral, isto é, quando se alterar o regime jurídico que aprovou a fusão entre a Estradas de Portugal e a REFER, necessariamente isto tem efeitos na concordância com este regime jurídico, mas do ponto de vista das medidas concretas, e salvo melhor opinião, portanto eu não tenho aqui completamente de memória todo esse articulado, talvez fosse útil especificar os aspectos que nesse processo de fusão se relacionam diretamente com o uso público e a cobrança de taxas rodoviárias para uso público privado, neste caso para todas as infraestruturas de transportes, sejam elas rodoviárias como ferroviárias. Portanto, isso pode ser defeito meu, mas talvez das duas uma, ou esta referência se concretiza melhor, ou então tenho alguma dúvida na inclusão desta referência, sob pena de ela ser apenas uma referência com um conteúdo bastante limitado e pouco esclarecedor, já que este documento vai ficar como memória futura, como uma espécie de memória futura deste processo, talvez não fosse uma ideia especificá-lo um bocadinho melhor nessa matéria. Mas esta é uma sugestão, se for caso disso, ficarei satisfeito se ela for acolhida. Se não for caso disso, também não é assim muito relevante, mas fica apenas.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só com uma sugestão para ajudar, tendo em conta esta preocupação do Dr. de Sousa. Talvez resolva o problema se a formulação que está colocada neste ponto, que diz, não obstante conexo a esta matéria, pode dizer-se conexo à matéria da Infraestruturas de Portugal.
Infraestruturas de transporte.
Porque quando se trata do estatuto das estradas da rede rodoviária nacional, sim, estamos a falar daquilo que é hoje a IP Infraestruturas de Portugal. E de acordo com o parecer, se eu bem interpretei bem, é colocada a questão, esta matéria, qual matéria? Da IP Infraestruturas de Portugal. E, portanto, para clarificar, não se altera nada, acrescenta só a esta matéria da IP Infraestruturas de Portugal e resolve-se este problema.
Com este inciso e este contributo, o Sr. Deputado Fernando Jus tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, obrigado pelas palavras que todos os grupos parlamentares referiram, disseram acerca do autor do relatório, mas o que interessa aqui é analisarmos aquilo que são as propostas do Bruno Dias e do Dr. Sousa, que acrescentaram aqui algo para que o relatório possa ser mais preciso e mais claro. Eu acho sugestões do deputado Bruno Dias para a inclusão de uma referência aos artigos 59, 60 e outros que têm que ver com o objeto do relatório. Não devo objetar, portanto, aceito como boas as sugestões que ele faz. Quanto às sugestões também do deputado Heitor Sousa e com a ajuda agora mesmo da sugestão também feita pelo Bruno Dias, acho que fica mais claro, fica mais perceptível, de facto, o que pretendo ver aqui com a conexão ao projeto do PCP, portanto, ficaria então com esta redação, não obstante, conexo à Infraestruturas de Portugal, existe um projeto tal. E, claro, portanto, também aceitava esta sugestão, pelo que, se estiverem de acordo, eram estas as alterações que foram sugeridas e aceitas pelo relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se está resolvido o problema do ponto 4, não obstante o contexto nesta matéria, a inclusão fica ainda por clarificar um novo ponto, ou conforme a minha sugestão, na referência do orçamento, referir os artigos aprovados em sede de lei do orçamento que versam sobre esta matéria e que resolvem parte da pretensão do Partido Comunista Português. Julgo que será um novo ponto na minha sugestão de acrescentar e os serviços, se não se importam, ficarão em cargo de ver exatamente quais são os artigos a acrescentar para que este parecer possa remeter para a leitura da Lei do Orçamento de Estado para perceber que essa matéria, ou na totalidade ou em parte, tem resposta no orçamento. Então, assim sendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Jus. É sempre um prazer vê-lo apresentar estes pareceres. Queria agora solicitar aos Srs. Deputados, está nos outros assuntos, se houver consenso, a mesa propor a discussão de dois requerimentos, estão atempadamente distribuídos, se houver consenso podemos discuti-los e votar, parecendo haver consenso. Nós temos um parecer, um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro das Infraestruturas sobre a situação dos CTTs. O requerimento diz Ministro da Economia, mas eu parto do princípio aliás, já foi essa nota dada pelo Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, é o Ministro de Planeamento e Infraestruturas, sobre a situação dos CTTs e o cumprimento do Serviço Público Postal e Banco Postal. É matéria que já foi abordada na nossa anterior reunião, portanto, se forem de acordo, eu pedi ao Sr. Deputado Heitor Sousa que fez a apresentação do requerimento, para podermos votar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência, efetivamente, da reunião desta comissão, da reunião passada, nós fizemos uma reflexão sobre o processo de prestação de serviço público postal nacional e chegamos à conclusão que, para além das iniciativas que foram aprovadas aqui na reunião anterior de audição das organizações representativas dos trabalhadores dos CTTs, bem como da entidade da ANACOM, portanto da entidade reguladora, faria falta ouvir também o Sr. Ministro responsável por esta área e, desse ponto de vista, essa aqui a proposta de uma audição que devia ser mais ou menos coincidente ou pelo menos próxima das audições que foram já aprovadas e que seria, a nosso ver, completando o processo de audições das organizações sindicais mais a ANACOM, depois dever-se-ia chamar aqui o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas para dar explicações sobre esta matéria. Efetivamente, aquilo que se sabe, e já não é de agora, portanto já são uma série de alertas e queixas suscitadas não apenas por entidades ligadas às organizações representativas dos trabalhadores, mas também por público, por pessoas que se queixam bastante da qualidade do Serviço Postal Nacional que tem vindo a ser prestado nos últimos tempos, nomeadamente no último ano em que se tem notado uma degradação visível da prestação dos indicadores de qualidade desse serviço público e que estão plasmados numa convenção postal que, a nosso ver, está longe de ser cumprida. Pelo contrário, todos os elementos que nós temos de diagnóstico configuram claras violações nessa convenção de qualidade e configuram também uma situação bastante mais preocupante, que é a introdução de mecanismos de substituição de trabalhadores que deviam prestar um serviço público e que no caderno de encargos de privatização não está consignado a possibilidade de fazer subconcessões na prática do Serviço Público Postal Nacional. O que se está a verificar é mais ou menos aquilo que o Governo anterior fez com o processo de privatização de algumas redes de transportes nas empresas públicas. O que se está a fazer, mas sem que estivesse previsto em lei, o que se está a fazer é a subconcessão para turnos de giro de distribuição com base em trabalhadores não dos CTTs, mas de trabalhadores contratados à peça ou à tarefa para realizar esses turnos de distribuição que eram realizados por trabalhadores e que, na sua ausência, pelas mais diversas razões, têm vindo a ser substituídos por entidades exteriores aos Correios e Telecomunicações. Portanto, esta situação são claras ilegalidades, são situações altamente preocupantes e, além de promover a precariedade de trabalho, violam uma série de normativos que estava plasmado quer no processo inicial de privatização, quer nos indicadores, nos convénios de qualidade a que a empresa está obrigada a cumprir. E, portanto, Sr. Presidente, fazer uma avaliação mais aberta e mais aprofundada possível, com base na audição das organizações representativas dos trabalhadores, na audição da ANACOM e depois com base na audição do Sr. Ministro para dar explicações, creio que é uma forma adequada de suscitar uma reflexão alargada por parte da Assembleia da República, em particular por parte desta Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas para ajudar ao debate, dizer que foi aprovado na última reunião a audição da ANACOM, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Correios e Telecomunicações e o Sindicato Independente dos Correios de Portugal e a Comissão de Trabalhadores. E agora o Sr. Deputado pretende, o Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de maneira alguma, queremos obstaculizar a vinda do Sr. Ministro a esta matéria, mas, sinceramente, acho que não faz sentido nenhum. Nesta fase, quando vamos ouvir as comissões de trabalhadores e quando vamos ouvir a entidade reguladora, que tem competências muito importantes sobre esta matéria, parece-me exagerado, nesta fase, temos que ouvir o Ministro do Planeamento e Infraestruturas. O tema é importante, é com certeza. A proposta que o PCP fez na semana passada parece uma proposta correta, adequada à circunstância do problema ou daquele problema que o PCP deteta. Parece-me, como disse há pouco, exagerada a vinda do Sr. Ministro. Acho que devia ser repensado pelo Bloco de Esquerda a necessidade da vinda do Ministro, mas, claro, como disse, não vamos obstaculizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lembro aos Srs. Deputados que nós teremos, apenas também para reflexão, marcada para 15 de fevereiro a audição do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Não sei se é uma audição regimental. De qualquer das maneiras, pode sempre acrescentar matérias. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Eu gostaria, em primeiro lugar, de compartilhar com a Comissão aquilo que tem sido a abordagem do Partido Socialista relativamente à audição de membros do Governo. Nós nunca obstaculizámos que qualquer membro do Governo pudesse ser ouvido em sede de comissão no escrutínio da sua atividade executiva e, portanto, acho que continuo a achar que é uma das funções mais elementares e uma das competências básicas que deve ser exercida pela Comissão da Economia, não devendo ser prejudicada em momento algum nas suas tarefas. E, portanto, eu o que tenho a anunciar à Comissão é que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoiará o requerimento elaborado pelo Bloco de Esquerda. No entanto, sendo sensível aos argumentos aduzidos pela bancada do PSD, eu acho que o que faria sentido era encontrar uma data que permitisse que a audição da Comissão de Trabalhadores e da ANACOM não fossem inquinadas ex ante ou a posteriori pela audição do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em razão do calendário da aprovação dos requerimentos, esse problema está praticamente resolvido, mas Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos nas próximas semanas, por força do calendário precisamente, nas próximas semana e meia, não há trabalhos parlamentares, não é? E depois em janeiro aproveitaremos da melhor forma possível o calendário dos trabalhos parlamentares. Eu penso que com algum esforço, talvez não muito, mas com algum esforço conseguiremos cumprir o calendário de audições que já está apontado. E se bem me lembro, pode estar aqui a escapar-me alguma reunião já aprovada, mas nós temos o Secretário de Estado da Energia, um requerimento que foi aprovado ainda antes do Orçamento de Estado. Vem dia 4 de janeiro? Perfeito. Se ele puder vir. E depois temos as organizações dos trabalhadores do CTT, que o Sr. Presidente mencionou agora, e já agora só uma observação, julgo que era importante que a reunião com a ANACOM não fosse no mesmo dia dos sindicatos e Comissão de Trabalhadores. Acho que devíamos ter um dia para uma coisa, outro dia para outra coisa, até para trabalharmos a informação que obtemos e analisarmos as questões. E depois disso, devia ser a reunião com o Sr. Ministro. No limite, se necessário for, podemos criar condições para que a reunião que está agendada para o dia 15, como em muitas outras ocasiões já tivemos no passado, dedicar uma ronda especificamente para esta discussão, que me parece uma discussão muito importante e, naturalmente, não devemos desvalorizar nem relativizar. Portanto, estamos de acordo, defendemos que seja esta sequência, é a sequência e a ordem, digamos, natural para esta discussão e pensamos que é que não é nada impraticável, que é uma forma, uma perspectiva de trabalho execuível e esperemos que seja realmente execuível. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Nuta Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pela nossa parte, como é óbvio, também não inviolizaremos esta audição, parece-nos muito relevante e parece-me, pronto, que se gerará aqui algum consenso. Essa é a ordem, aliás, da entrada dos requerimentos, de fazermos pela ordem que estávamos agora aqui a falar, Comissão de Trabalhadores, ANACOM, Ministros. Eu acho só, Sr. Presidente, aqui não concordando totalmente com o deputado Bruno Dias, é que a única coisa, eu sei que nós já fizemos no passado e voltaremos a fazer, muitas vezes incluir uma ronda extra sobre estas matérias, mas eu acho que não há um bom princípio e é uma coisa que faz sentido quando não temos uma outra opção, mas aqui parece-me que poderemos ter uma outra opção. Nós estamos a falar de uma reunião com o Ministro, que é no dia 15 de Fevereiro, portanto temos um mês e meio em 2017, tenho que estar habituado a dizer 2017, para fazer essa reunião, para fazer...
Depois da audição...
Não, isso também parece bastante óbvio, portanto se nós chegássemos até ao cúmulo de... chegássemos ao cúmulo, isso sim seria ridículo, portanto... Agora, acho que é perfeitamente possível, durante o mês de janeiro, conseguirmos fazer isto. Mesmo que entendamos fazer, em cada uma das quartas-feiras, cada uma das audições, tínhamos mais do que tempo. E, portanto, a única coisa que eu acho que não era positivo era empurrarmos já para dia 15 de Fevereiro a audição do Ministro. Acho que temos todas as condições de o fazer em janeiro, todas estas audições em janeiro. Mesmo se for preciso usarmos uma terça-feira à tarde para fazer aqui uma audição, também não parece que venha ao mal ao mundo por isso mesmo. E, portanto, se conseguíssemos estabelecer um consenso, não tendo o dia 15 de Fevereiro para ouvir o Ministro, mas antes, acho que era preferível.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A mesa registra com agrado este acrescento de produtividade previsto para o mês de janeiro. Assim será cumprido. Sr. Deputado Heitor Sousa, para rematar, presumo.
Para rematar,
temos,
exato,
que aprovar o requerimento.
Para rematar, espero que tenha mais sucesso que a equipa para a qual eu tenho simpatia. Para rematar, então, eu queria apenas sublinhar as palavras e agradecer as palavras do deputado Pedro Mota Soares. De facto, eu creio que a experiência que nós temos no passado de introduzir pontos específicos sobre matérias, também elas específicas, em sessões regimentais de audição dos ministros, não, acho que não tem corrido muito bem. Porque isso, quer se queira, quer não, introduz uma secundarização e até, em alguns casos, uma menorização dos assuntos que são tratados e, porventura, eles merecerão, e eu creio que neste caso estamos em presença de um deles, merecerão um tratamento detalhado, aprofundado e contraditório com a opinião dos vários grupos parlamentares e com a opinião, evidentemente, do Sr. Ministro. E, portanto, eu queria sublinhar e reforçar que o espírito deste requerimento é que ela seja uma audição extraordinária do Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas e que a matéria Correios e Telecomunicações de Portugal seja o tema dessa audição e que nos foquemos e utilizemos a informação que vai ser aqui aduzida pelas organizações representativas dos trabalhadores e pela ANACOM sobre a matéria para discussão mais frutuosa possível. Por isso, Senhor Presidente, reforço o pedido do Sr. Deputado do CDS.
Também. Vai um dia destes, ainda está na calha.
Reforço o pedido do Sr. Deputado Pedro Mota Soares e junto o meu voto a esse pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava exatamente aqui a ver um possível calendário. Teremos que utilizar terças-feiras, porque temos aprovados o Secretário de Estado da Energia, as Comissões de Trabalhadores da ANACOM, como já referi, o Ministro do Ambiente, requerimento do Partido Social Democrata, e a AMT. E, de qualquer das maneiras, é assunto que falaremos, temos uma reunião de coordenadores também no início de janeiro e, portanto, acertaremos o calendário nessa data. Vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Queria passar agora então ao requerimento do Partido Social Democrata. Tem a ver com a necessidade de audição do Presidente da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária sobre o PENSE 2020, Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. O Sr. Deputado Fátima Ramos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O combate à sinistralidade rodoviária deve ser um grande objetivo de todos nós. Todos os partidos, de todas as pessoas. Felizmente, nos últimos anos, foram sendo tomadas algumas medidas, algumas políticas públicas que visaram contribuir para uma maior segurança rodoviária. Essas políticas públicas tiveram os seus resultados. Os números de mortos, felizmente, têm vindo a diminuir nos últimos anos. No entanto, e apesar dessa diminuição, temos ainda números que são assustadores. Isto é, morrem ainda nas estradas portuguesas morreram, por exemplo, em 2015, praticamente 600 pessoas. Ou seja, são números muito elevados. Ainda por cima, uma parte significativa dessas mortes ocorre nas localidades e ocorre muitas vezes com pessoas que são vítimas de atropelamento. É, de facto, uma matéria que acho que estará acima das várias ideologias partidárias, mas é uma matéria que nos deve unir a todos e devemos também nós e cada um de nós tentar sensibilizar as pessoas para a importância deste tema. Como certamente saberão, foi terminada recentemente a elaboração do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. A sua elaboração foi da responsabilidade da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, contou também com o apoio de outros organismos, nomeadamente o ISCTE. Este plano foi desenvolvido de acordo com a resolução do Conselho de Ministros número 62 de 2015, de 13 de agosto, e depois contou também com as instruções emanadas do atual Governo. Ele está em discussão em consulta pública até o dia 8 de janeiro e, nesse sentido e em suma, achamos que é relevante conhecer e divulgar os resultados que vêm sendo obtidos nos últimos anos, mas, sobretudo, os princípios orientadores deste plano de ação, por forma a propiciar os melhores resultados no combate à sinistralidade rodoviária, em que todos nos devemos empenhar, com os deputados, portanto, deste grupo parlamentar do PSD, entendem ser importante ouvir nesta comissão e sobre este tema o Presidente da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Deputado, de lembrar que a nossa comissão tem essa matéria para a avaliação. Tivemos mesmo a subcomissão da prevenção rodoviária, que entendemos todos no início não concretizar, com a promessa que acompanharíamos e que estaríamos atentos e que divulgaríamos matéria que interessa a todos, que tem a ver com as chamadas de atenção. Não há nenhuma alteração prevista para o Código da Estrada, que inviabilizava uma subcomissão, mas quer os relatórios, quer a matéria, está sempre presente no dia-a-dia e, portanto, solicitava que cada grupo parlamentar sobre essa matéria dissesse o que entender, com uma consequência normal, que é obviamente aprovar o requerimento para podermos fazer um dia de reflexão com o Sr. Presidente da Autoridade sobre esta matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, não, Heitor Sousa. Embora presumo que o Sr. Deputado Bruno Dias sobre essa matéria queira dizer qualquer coisa.
Agora trocamos. Primeiro falo eu, depois falo o Bruno Dias. Não, estou a brincar. Sou muito brincadeira. Sobre esta matéria, eu creio que... Eu não sei se faz parte, digamos, dos nossos procedimentos habituais como comissão. Depois de um documento com importância como o Plano Estratégico de Segurança Rodoviária para o ano 2020, portanto, para um horizonte de médio prazo, creio que faz parte das incumbências da Comissão ouvir o Presidente da ANSR. Eu acho que desse ponto de vista, este requerimento é bastante oportuno e eu creio que essa audição deve ser vista já agora, depois de terminado o período público de consulta e depois de saber também qual é o resultado que essa consulta tem na alteração do próprio plano estratégico de segurança rodoviária. E, portanto, creio que valia a pena combinar, entre aspas, com o Presidente da Autoridade de Segurança Rodoviária, que a vinda dele seja já para uma discussão mais completa e, mais porventura, mais definitiva das estratégias e das táticas que fazem parte desse plano de segurança rodoviária.
Muito obrigado.
De resto, estamos completamente de acordo com...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar esta proposta, realmente é uma discussão muito relevante e que devemos aprofundar. O Sr. Presidente fez muito bem em recordar o contexto do acompanhamento que a nossa Comissão deve desenvolver e o compromisso assumido no início da legislatura. É exatamente assim. Nós temos essa incumbência enquanto Comissão, que responsabiliza mais a Comissão pelo facto de precisamente não haver um grupo de trabalho, uma subcomissão como existiu no passado. E o momento é também muito oportuno, porque precisamente na fase em que a reflexão e a discussão está em curso e quando a Assembleia pode não apenas tomar conhecimento, acompanhar, ouvir, mas dentro do que estiver ao seu alcance, inclusivamente contribuir e ajudar para esse trabalho em conjunto, temos naturalmente esse dever enquanto Assembleia da República De contribuir da melhor forma possível para que o trabalho seja profícuo, a bem de todos e a bem da segurança rodoviária. Por isso, naturalmente, estamos de acordo com esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar a iniciativa do PSD e da deputada Fátima Ramos e manifestar, obviamente, o reiterado interesse do Partido Socialista no acompanhamento de uma matéria tão importante e tão necessária relativamente à qualidade de vida que se pretende também também em termos de segurança rodoviária, manifestar no fundo que acompanhamos, quer o requerimento, quer no seu objeto, quer no seu fundamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Desculpe, Sr. Deputado, terá-lhe aqui momentaneamente o microfone, mas é para elogiar e, portanto, para felicitar também esta iniciativa, suprimento apresentada pela Sra. Deputada Fátima Ramos. Nós apoiamos também, certamente. Eu penso que a questão que foi aqui colocada, e bem colocada pelo deputado do, Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, verdadeiramente não se coloca. A discussão pública acaba no dia 8 de janeiro. Eu acho que mesmo que nós quiséssemos fazer esta audição antes do dia 8 de janeiro, não íamos ter essa possibilidade. Acho que é importante, rapidamente, na discussão também que vamos ter de coordenadores, tentámos fechar aqui de facto um calendário, porque temos aqui já um conjunto de audições bastante ambicioso para o início de janeiro, mas certamente que esta, pela pertinência do tema, pela relevância do tema, deve ter aqui uma prioridade e um destaque, e isso parece-nos mesmo muito relevante, e por isso mesmo, como é óbvio, nós apoiaremos esta iniciativa e felicitamos o grupo parlamentar do PSD na pessoa da deputada Fátima Ramos por esta capacidade de nos colocar aqui este desafio, que eu acho que será muito importante para esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos votar. Quem vota contra, que se abstém. O requerimento é aprovado por unanimidade. Não tenho mais matérias. Queria dar por encerrada a nossa reunião. Cumprimentar-vos. É a nossa última reunião. Portanto, em sede, Comissão, desejar a todos um Santo Natal e um ano 2017 cheio de sucesso. Ainda nos vamos encontrar por aí. Mas estamos de regresso dia 4. Julgo que não teremos necessidade de marcar nenhuma reunião para o dia 3, portanto fica certo que não teremos dia 3, mas teremos dia 4, porventura de manhã e à tarde. Depois faremos chegar as convocatórias. Dia 4 de manhã, porventura, o secretário de Estado da Energia. À tarde acho que há um pedido de um grupo de trabalho, mas poderemos ter que fazer... Não há plenário. O faríamos era a reunião de coordenadores, porventura, à tarde, depois do grupo de trabalho, para podermos discutir com calma e com... O grupo de trabalho está previsto para as 15, portanto, reunimos às 16, 16h30, a não ser queiram reunir o grupo. Não. Faremos de manhã o secretário de Estado de Energia, o grupo de trabalho que está previsto para as 15, se confirmar, e logo a seguir, coordenadores. Estamos cá, estão todos por cá, portanto, fazemos uma discussão no final do dia. Está bem? Ok, sendo assim, muito obrigado.